continuidade a estado intermediário, no finalzinho da aula, as pessoas falaram que tiveram um pouco de dificuldade em relação ao estado intermediário. Vamos fazer isso com um resuminho, entendeu? Nós começamos falando sobre a aula, a gente já tinha falado sobre isso. Segundo o conceito do ego, a alma, ela desencarna e o corpo, que é carnal, ele não serve para nada, ele é destruído. E esse conceito ele tem sido passado para as igrejas evangélicas cristãs. As pessoas acham que a nossa alma desencarna, o corpo morre e fica lá, os bichos comem, e aí quando você ressuscitar, você recebe um novo corpo. Não é isso, nós vimos já em dois encontros que a alma ela faz parte do corpo e o corpo faz parte da alma. Não há como dividir isso, nós somos seres únicos, tá? Nós também falamos na semana passada sobre dois nomes escritos Sheol e Hades, que um quer dizer no hebraico e outro no grego, mas é a mesma coisa, e é o lugar onde as pessoas, os espíritos, as almas vão depois da morte, e ele é muito bem dividido. No lugar ficam os ímpios e no lugar ficam os salvos. Nós falamos isso na semana passada, dando exemplo a partir também daquele exemplo de Lázaro e o rico, em que há um abismo separando, em que o Lázaro, o rico, ele está lá sendo punido, não está sendo punido por ser rico, você não vai para o inferno por ser rico, não é isso, mas se você tem amor ao dinheiro, porque o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. Mas aquele homem está lá naquele lado que seria o conhecido como inferno para a gente. E desde que ele morre, ele é transferido para aquele lugar e ele já começa a sofrer. É um princípio de sofrimento. Depois do juízo, as dores e as dificuldades para ele vão aumentar. Como é isso? A Bíblia não explica. E do outro lado, também conhecido como seio de Abraão, é onde os salvos ficam. É onde a gente aguarda a ressurreição, é um tempo intermediário, é um tempo provisório em que a alma e o corpo eles estão separados, mas eles não deixam de ser um. As pessoas não saem totalmente da existência após a morte, mas vão para o reino dos mortos, que é ou Sheol ou Hades, no caso de grego. Pergunta? Tranquilo? Não tranquilo? Entenderam? Entenderam? Dúvidas? Para mim continuar?
Sheol seria então salvo.
Sheol e Hades é a mesma coisa, quer dizer, reino dos mortos. A mesma coisa, tá? Só que uma palavra chama-se reino dos mortos no hebraico, que é o Sheol, e Hades, que é o sinônimo dessa palavra, ele quer dizer a mesma coisa no grego, mas é a mesma coisa, tá? Mais alguma dúvida?
É Sheol.
Sheol. Sheol, S-H-E-O-L. Sheol.
Você queria Sheol.
Tem versões que colocam o Sheol, mas a versão escrita correta é Sheol, tá? É Sheol e a mesma coisa é o Hades, só que na língua grega. É uma palavra.
Aí assim, fica os salvos e os não salvos.
Tem, fica no mesmo lugar, só que dividido por um abismo.
Ah, tá.
Então, no lugar prantos e dificuldades, em que ela já está ali sofrendo, você vê o exemplo daquele rico lá no inferno, ele fala, pede para Lázaro só molhar a pontinha do dedo na água e colocar na minha língua, porque eu estou morrendo de calor, está muito quente aqui, não senti com fogo, que queima, mas não consome. A gente sabe que o fogo, ele queima, mas consome. Lá é um fogo que queima eternamente, mas não consome, é uma dor eterna, um sofrimento eterno. Tem um abismo que separa, e do outro lado tem o lugar de espera da ressurreição para aqueles que são salvos.
Eu pensava que Hades era o sinônimo
do
inferno.
Mas é que tá. O nome pode ser chamado de reino dos mortos ou inferno, mas essa visão que a gente tem de que é um lugar de sofrimento para todo mundo, inclusive para os salvos, é um pensamento que vem da Grécia. Naquele pensamento que nós temos um rei maior que chama Zeus, que é o deus grego lá, mais forte. Aí você tem Poseidon, que é aquele que cuida dos mares. E o terceiro irmão, que eles são irmãos, o terceiro irmão ele é Hades, que ele foi separado para cuidar do inferno. Aí tem aquela visão de que tem a barca, entendeu? Para transportar os mortos, uma série de coisas que são da cultura grega, que não estão escritas na Bíblia. Então quando você pensar em reino dos mortos, Sheol, Hades, inferno, você sempre pensa dessa maneira. Você pensa que tem um lugar para os salvos, um lugar para os ímpios e um abismo no meio. Tá? O nome inferno parece que assusta, mas é um nome que diz, é um lugar que simboliza também reino dos mortos. Porque inferno, Hades, Sheol, quer dizer reino dos mortos ou inferno. Tá?
Todo mundo morre e vai para esse lugar. Lá já tem uma primeira separação.
Sim, senhora.
Uma pré-separação. Até o dia do julgamento.
Exatamente.
E tem outras linhas de pensamento sobre isso, não?
Não. Nesse aspecto, não. Tá? Vai ter outras linhas de pensamento mais para frente que diz o que, que acontece com a igreja em relação ao arrebatamento, não arrebatamento, mas em relação a isso, não. O pensamento ele é fechado. Tá? As pessoas elas vão para o lugar, há esse estado intermediário. Não é automático, eu morri aqui, já estou lá, entendeu? Entenda no nosso pensamento cronológico. Tá? Quando você pensa numa linha cronológica, em tempo, tem que haver um estado intermediário para que as coisas se cumpram no estado cronológico. No tempo de Deus, no tempo kairós de Deus, as coisas já aconteceram. Nós vamos citar esse texto quando Jesus Cristo olha para aquele... não é Nadel, tá? Aquele... como vou chamar ele?
Pecador.
Aquele pecador que estava lá na cruz, eu não vou explicitar porque daqui a pouco eu vou falar sobre ele. Entendeu? Ele fala assim, Senhor, lembra de mim quando estiveres no teu reino. Ele fala assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus Cristo não estava mentindo, mas ele estava falando nele, ele como Deus. Que naquele momento que ele fechasse os olhos com Jesus, ele está lá na glória. É uma coisa que é difícil para a gente entender, porque são dois tempos que andam em paralelo. Mas, na realidade, eu e você, se salvos, estamos na glória com o Senhor. Ponto final. Hoje, neste momento, no tempo de Deus. No nosso tempo ainda vai andar um tempo, a gente ainda vai ter um tempo de vida. Alguns vão morrer mais cedo, outros mais tarde, mas vão passar esse tempo do reino dos mortos. E aí tem que entender essa cronologia. Tempo de Deus? Tempo de Deus é um tempo que não é um tempo contado em minutos, segundos e horas. Tempo de Deus é um outro tempo. O nosso tempo é um tempo cronológico. A nossa linha ela vai andando devagarzinho, mas no tempo de Deus tudo já aconteceu. Jesus Cristo ele foi ressuscitado quando?
Quando
Jesus Cristo foi crucificado? Antes da fundação do mundo. Tá? Já havia um desígnio lá atrás, antes que o mundo existisse, já havia determinado que tudo iria acontecer. Já havia um plano de Deus para essas coisas. Então, dentro do tempo de Deus, as coisas já aconteceram. Lembra que explicou o já e ainda não? Nós já somos salvos, mas ainda estamos vivendo aqui na Terra.
Então, não é uma coisa que a pessoa morre hoje, que aqui é salva e já vai para...
Tem um estado intermediário dentro do nosso tempo cronológico, que é o que eu estou te falando. Entendeu? Dentro do nosso tempo cronológico, está passando. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 15, 20, vai andando. No tempo de Deus, não, é um tempo só. É eternidade. Um dia para Deus é como 1000 anos. Então as coisas já aconteceram. Mas a gente tem que analisar dentro do nosso tempo cronológico, que é o que nos interessa.
O chão estaria mais ou menos aonde, no caso? Porque
é um reino espiritual, não tem.
Ah, mas na Bíblia não fala se é.
Eles fazem referência como se fosse nas partes inferiores da Terra. Mas aí eu não sei te dizer se são partes espirituais ou se são partes físicas. Aí não tem como dizer. Entendeu? A Bíblia não explicita que, por exemplo, lá no fundo tem gente que acha que é lá perto do núcleo da Terra, que lá é quente, então você faz ligação com o inferno grego. E aí, mas são tudo hipóteses, não tem como a gente saber. O que Deus fala é que tem uma separação, seja física, seja espiritual, e a gente não sabe onde é isso.
Deus tem um lugar apropriado para os mortos, né, pastor? Eu penso assim, porque senão...
Não, mas é o que eu falei, tem um lugar
sendo a todo mundo aí lá.
Morreu, vai para o lugar dos mortos.
Pois é.
Do lado, os ímpios, abismo e os salvos. Amém? Vamos caminhar. Resumindo, as pessoas não saem totalmente da existência após a morte, mas elas vão para os mortos, que é isso que falou agora. Os ímpios deverão permanecer nesse reino dos mortos, tendo a morte como seu pastor. O Novo Testamento adiciona esse detalhe de que após a morte,
ele vai. É que ele está muito chato. Ah. Para que ele se vai dedicar.
Tá bom.
Não dá para ele ficar
na mão. Não sei se ele vai até para a mão.
Para ele
está
chato.
Os ímpios deverão permanecer nesse reino dos mortos, tendo a morte como seu pastor. O Novo Testamento adiciona o detalhe de que após a morte, os ímpios sofrerão tormento ainda antes da ressurreição dos corpos. Foi o que Cristo já falou também, que é o rico e o Lázaro. Ele já está sofrendo tormento mesmo antes do julgamento que haverá de acontecer. Terceiro, o povo de Deus, entretanto, sabendo que Cristo não foi abandonado no reino dos mortos, ele foi ressuscitado pelo Senhor, tem a firme esperança que também há de ser libertado deste poder da morte. Novamente, o Novo Testamento leva essa esperança um passo adiante, ao sugerir que após a morte os justos serão confortados. Abra aí, Lucas 16, 25. Lucas 16, 25. Há uma esperança para os ímpios, para os salvos, após a morte.
Lucas
16, 25. Pode.
Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em teu meio.
Sempre lembrando, volta a falar, que não é porque ele é rico que ele está lá. Ele cometeu coisas erradas que levou ele para esse tipo de situação. Então, há sim uma diferença entre os ímpios e os salvos. As pessoas, elas acham que não tem diferença, mas tem diferença. Na nossa vida terrena hoje, às vezes a gente olha, que nem estava falando, a gente estava antes da aula conversando aqui, às vezes você olha para as pessoas nem são salvas e elas parecem ter uma condição de vida melhor que a nossa. Não parece? Às vezes? Nem a tia estava falando que ela viu uma pessoa varrendo, né? Vocês estavam contando da amiga dela que tem 80 anos e age, não sei se é cristão ou não. Mas aí o que acontece? Você, às vezes você olha para isso e acha que isso é o diferencial. Poxa, eu sou cristão e eu estou sofrendo. Ele não é cristão e ele não está sofrendo. E isso chama-se graça comum. Deus, ele não deixa de derramar a chuva dele, seja sobre ímpios, seja sobre não ímpios. Mas não quer dizer que ele não vê diferença entre salvos e não salvos. Há diferença sim. Quando tem a tristeza, quando tem a dificuldade, quando tem um problema, ele é aquele que te consola. Nesse momento, aquele que não é salvo, ele não tem esse tipo de consolo. Se você olhar bem um enterro, um velório de um crente e um não crente, você vai ver bem clara a diferença. O desespero que as pessoas ficam quando a pessoa não é salva, não porque ela não é salva, nem conhece o que é isso, mas as pessoas, elas ficam desesperadas, porque no entendimento deles ali, se cessou o ciclo e nunca mais você vai ver. Estava conversando com o irmão Nunes essa semana, eu fui visitar ele no hospital, a gente estava conversando um pouco sobre isso, e ele falava com um amigo dele, médico, muito amigo dele, estava conversando sobre isso e ele fez o seguinte comentário, de acordo lá com a dificuldade da irmã Elci, que Deus sabe o que está fazendo. E aí o médico olhou para ele e falou assim: você acredita em Deus? Tipo, você é inteligente, por que você acredita em Deus? Ele falou: acredito, o senhor não acredita? Não, para mim, a gente está aqui na terra, a gente cumpre, faz vida aqui, e morreu. Então quer dizer para o senhor que a gente é igual um bicho qualquer? Ele falou: a gente é igual uma vaca, igual um bezerro, um boi, um passarinho, morreu, vai é enterrado e acabou a existência. Então, que triste deve ser a vida de uma pessoa como essa. Porque ela sabe que ela nunca mais vê dentro do entendimento, ela nunca mais vai ver o seu ente querido, a vida dela termina, seria miserável demais a gente imaginar que a nossa vida, ela terminaria com 70, 80, 90, 100 anos de vida, cumprindo um ciclo que parece um ciclo comum, em que você nasce, você aprende a comer, falar, como aprende a andar, e você começa para a escola, aí depois de um tempo você namora, casa, arranja um trabalho, não necessariamente nessa sequência, e aí você tem filhos, e aí você envelhece, morre e acabou. Triste esse tipo de pensamento. Tá? Para nós não há esse tipo de pensamento. Nós temos uma continuidade que não é a continuidade do espírita, que ele pensa que acaba-se, mas você ressuscita numa próxima vida e você tem que pagar tudo aquilo que você fez de mal, ou então você colher as coisas de bom que você fez. Perguntas?
Pastor, eu tenho uma pergunta. Esse homem viu Lázaro
Esse homem quem?
A minha concepção é como que fosse assim, a parede de vidro da terra ao céu. E ele viu Lázaro lá, mas não podia se comunicar com Lázaro, e nem Lázaro com ele. É por isso que eu digo, olha, Deus, como o senhor falou, tem um lugar para as pessoas quando morrem. E viu, ele viu Lázaro, mas não pôde se comunicar com ele.
A Bíblia não diz isso.
Não.
Mas é uma suposição do senhor. Quando o senhor fala de um muro de vidro, também não se fala em relação a isso. Mas que havia uma separação entre os dois, havia.
É.
Agora, que separação é essa? A gente não sabe dizer. Está simbolizando como um grande abismo, talvez não dizendo que era um tremendo buracão, mas sim que era algo que separava os dois.
É.
Então poderia ser uma coisa simbólica, e aí eu posso até entender se eu falar do muro de vidro, mas em relação à comunicação também não sei se havia, entendeu? Ou se somente um via. Eu acredito também, como o senhor, que não havia comunicação. Porque se há comunicação, você imagina, você morre, você está nesse estado intermediário, e você está nesse lugar, que é o lugar do Senhor abençoado, e você está vendo o seu ente querido lá do outro lado sofrendo.
E não pode ser.
Eu acho que o cara, o que está no lado ímpio, vê, entendeu? Mas o outro não tem contato, exatamente como o senhor falou. Muito obrigado, exatamente isso. Porque senão, imagina o sofrimento. Você vê o teu ente querido lá sofrendo, sendo queimado, espetado, morrendo de fome, sede, e você está ali. Que sentimento é esse? Não, eu também acredito, nunca tinha pensado nisso, mas realmente tem contato do ruim para o bom ele vê, mas o bom para o ruim ele não vê, não tem a visão. Apesar que também há a possibilidade de você ver, mas estando com a mente de Cristo, você consegue entender que aquilo ali é o juízo de Deus. Mas como não teve juízo também, ainda então não pode se pensar isso. Se não teve juízo, nós não temos o nosso corpo restaurado, então o nosso corpo ele continua corruptível, o nosso ser continua não pecador, porque está morto, entendeu? Mas teria que pensar um pouco melhor em relação a isso. Eu prefiro fechar na condição do que o irmão Cláudio falou. Tem a separação, o ímpio consegue ver o salvo, ver a condição dele, é uma condição até de sofrimento para ele, porque deveria ter investido na vida dele terrena para estar tendo uma vida abençoada depois, mas o outro não vê para não também gerar sofrimento.
Mortinha ali,
com todas as suas mazelinhas ali acumulando. E lembrando e sabendo que todas elas.
E bastou? Vou atrapalhar um pouquinho, mas não precisa se alongar.
Não, querida, nós estamos aqui, não estamos brincando.
Eu tinha, lá na minha rua, tinha uma senhora que a mãe dela morreu. Ela também já morreu agora. E ela disse que falava com a mãe.
Com quem ela falava?
A mãe dela.
Com quem ela falava?
Ela dizia que via a mãe dela.
Isso aí não. Nenhum espírito, você não tem contato com o mundo dos mortos. Não há esse tipo de contato. Se houvesse esse tipo de contato, o rico não precisava pedir para Lázaro ir lá falar e Deus mandar. Ele entrava em comunicação com os seus irmãos, com seus pais lá, e ele mesmo avisava.
O marido dessa mulher é evangélico, ela ainda é, que já está vindo. E ela nunca queria nada, mas é porque ela disse que tinha esse contato com a mãe dela, e que a cabeça dela era outro mundo.
Essa comunicação entre reino, essa comunicação entre vivos e mortos, ela é altamente condenada e é chamada de necromancia. Tá? É como se fosse uma feitiçaria. Isso acontece com Saul depois que o Espírito Santo se afasta dele. E aí ele começa a buscar, falar com Deus, não consegue, não consegue, não consegue. É uma passagem bem complicada, mas ele invoca a figura de Samuel e pessoas entendem que Samuel sai dos mortos para falar com ele, mas na verdade não tem nada a ver com Samuel. Samuel estava lá no lugarzinho dele lá, no gozo, aguardando a ressurreição dele. Deus não ia pegar e trazer ele para lá. Ele era mais nada menos do que um espírito maligno, um demônio, qualquer coisa desse tipo. E eles conhecem a nossa vida. Os demônios, eles vivem entre nós por permissão do Senhor, agindo, atrapalhando, fazendo uma série de coisas erradas. E eles convivem. Eles veem como nós agimos. Eles estão sempre tão presentes. Eles não têm sobre os cristãos influência. Porque o Senhor diz que os anjos do Senhor acampam ao redor. Ou seja, você está aqui e à sua volta. E o diabo, ele está onde? Junto de você. De redor. Porque o anjo está ao redor, ele está ao de redor. É diferente.
Uma brecha.
Hã?
Uma brecha.
Uma brecha. Uma cuidado com a brecha. As pessoas, elas, às vezes, elas têm esse título da brecha como algo que, se você fizer errado, parece que Deus, ele se afasta. E não é bem assim que funciona. Deus, ele fala que de maneira nenhuma vai se afastar da gente. Nenhum, o irmão Cláudio gosta bastante de falar na oração dele essa verdade, que de maneira nenhuma ele nos lança fora da sua presença. Então, a brecha vem, tem consequências quando você peca. E aí tem diferença entre aquele que é cristão e que não é cristão. Aquele que é cristão e peca, ele sofre as consequências também, mas ele pode se chegar ao Senhor e se arrepender dos seus pecados. E aí ele se arrependendo dos seus pecados, não tem brecha que passa o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro,
mas,
ele é impenetrável.
Todo mundo que já morreu até hoje, desde a época...
Tá lotado lá, hein?
Pois é, já tá pensando.
Tá lotado, velho. A medição, entenda que não é a medição física em que você ocupa 1 metro quadrado. Entendeu? Eu não sei como é que é a medição de almas, eu não sei como funciona isso. Mas é um espaço que com certeza cabe. Como também, quando tiver a Nova Jerusalém, que ela diz que vai descer do céu ataviada, todos os salvos vão estar lá. E aí? Ele tem que pensar que não é a nossa medida de espaço. Você não vai ocupar o espaço dessa cadeira. É uma outra medida que eu não sei dizer como é que é. Entendeu?
Será que as pessoas ficam perambulando? Assim é que ninguém vai fazer, vai ficar, ter atividades, né?
Eu aonde? Acho
que nesse aonde? Mundo dos mortos.
Não sei dizer, a Bíblia não fala. Qualquer coisa que eu venha falar é especulação. O que acontece nesse mundo dos mortos, não tem a mínima ideia.
Você fica dormindo, está lá em Coríntios, fica dormindo, aguardando.
Vamos continuar.
Até dormir.
Tá? Em cada caso, percebemos que o Novo Testamento, ele não só fala a mesma coisa do Antigo Testamento, até mudando o nome, só de grego e hebraico para grego, mas ele vem completando. E a época do Novo Testamento, a época da graça, ela funciona exatamente dessa maneira, completando os escritos. E um exemplo que eu sempre dou para vocês, que eu vou tratar. Aquele que roubava no Antigo Testamento, não roube. No Novo Testamento, antes, não roube, antes trabalhe para ajudar aqueles que precisam. Se você não mentir, se você mentir no Antigo Testamento, você para de mentir. No Novo Testamento, você para de mentir, além disso, você fala a verdade. Então, o Antigo Testamento, ele é complementado pelo Novo Testamento. Então, as pessoas que acham que o Antigo Testamento tem que ser descartado, é apenas historinhas, estão enganados. Tanto reflete Jesus Gênesis, como reflete Jesus os Evangelhos, e bem refletindo Jesus de uma maneira bem, bem delicada. E aí a irmã dos reis estava falando que ela vai analisando os textos, ela viu uma passagem e chamou a atenção dela. É bem isso, nós temos que estudar as escrituras, analisar. Conforme você vai lendo as passagens, elas vão te trazendo entendimento e questionamentos que tiveram novos questionamentos e novos entendimentos. E isso chama-se crescimento cristão. O Novo Testamento diz pouco acerca da condição dos ímpios entre a morte e a ressurreição. Não se fala muito a respeito do que acontece com os ímpios. Porque Deus está mais preocupado com o povo dele. Fala que tem um sofrimento, nós já lemos esse texto, mas ele não fica especificando muito sobre essa continuidade. Será que o diabo ficou lá cutucando ele? Será que é isso? Se é aquilo? Não. Tá? Ele não fala sobre isso. A passagem mais clara é a do Novo Testamento, em 2 Pedro 2,9. Abre 2 Pedro 2,9. Segunda Pedro 2,9.
Pois aquele a quem não há estas coisas é cego. Nada.
Não. 2 Pedro, capítulo 2, verso 9.
Ah,
é porque o Senhor, sabe livrar da aprovação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo.
Então aqui ele vem só confirmando o que a gente está falando, que para os ímpios o castigo, ele começa após a morte. e ele vai até o juízo, tem o juízo e depois ele se intensifica, tá? Porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo, ou seja, eles já estão sofrendo, sob castigo os injustos para o dia do juízo. No dia do juízo, eles vão ser julgados e aí a pena dele, além de tudo, vai ser piorada. É como hoje no contexto carcerário. O preso, o criminoso, ele é preso, é levado, fica lá na delegacia aguardando o julgamento dele, mas naquele momento ele já está sofrendo. Ele não tem liberdade, ele não tem contato com os familiares, tem alimentação, não vou dizer não, porque às vezes a gente vê umas fotografias de que eles se alimentam é muito bem, tá? Mas há uma série de dificuldades e a comparativa é essa. Pedro vem expondo a severidade do julgamento divino sobre os anjos que pecaram, porque não é sobre os ímpios, seres humanos só, mas também uma parcela dos os anjos que caíram, eles já estão guardados neste lugar, entendeu? Nesse lugar de sofrimento. Tá aqui, os anjos, os demônios. Os anjos que caíram, que viraram demônios, parte deles, já foram aprisionados pelo Senhor neste lugar. Não sei te dizer porquê, mas deduzo que nossa condição de mundo, com a quantidade de demônios que tem, já está do jeito que está. Imagina se tiver a quantidade de um terço dos anjos virar demônio aqui na Terra. A condição ia ser muito pior. A vontade do ser humano ia ser muito mais aberta.
Mas não entendo o que fala isso. Que eles estão com a parte deles.
Depois eu leio o texto para você. De cabeça não tenho, só citei, mas depois eu cito para você. Mas tem um versículo bíblico que diz que eles já estão separados com esse. Se não me engano, em Apocalipse. Tá? Eu só não tenho de cabeça aqui, mas depois eu falo para você. Tá? De acordo com o verso 4, Deus lança os anjos que pecaram no inferno. Deixa eu achar onde está isso. Segunda Pedro, acho que é aqui em Segunda Pedro. Né? Segunda Pedro 2,4, vamos ver isso. Pode ler por gentileza?
Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes de precipitando no inferno, os entregou a abismos de trevas reservando-os para o juízo.
Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, e quando eles eram anjos e pecaram, eles se tornaram demônios. Antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Então, um grupo, não sei dizer qual foi o critério, não sei dizer quantos foram, mas anjos que caíram, que se transformaram em demônios, uma parte deles, eles já foram direto para esse inferno. E eles já estão sofrendo junto com os ímpios. Tá? É esse que o texto está dizendo. Tá? De acordo com o verso 4 que nós lemos agora, Deus lança os anjos que pecaram no inferno para serem guardados até o julgamento. No verso 9, lê o 9 aí com gentileza de novo.
É porque o Senhor sabe livrar da provocação os piedosos e reservar sobre castigo os injustos para o dia do juízo.
Está só confirmando aquilo que a gente já falou, aqueles que são ímpios, eles já estão ali aguardando juízo em sofrimento. A esse dizer, Deus sabe como guardar ou manter sobre punição até o juízo, literalmente enquanto são punidos. A ideia de que esta punição é contínua nos revela o que é descrito aqui, não é um castigo final. As pessoas elas podem achar que já está ali no inferno e está sofrendo, não. Se fosse o castigo final, não haveria o dia do juízo. Se tem juízo, quer dizer que vai ter uma coisa pior na sequência. Além disso, não pode ser sustentado que a punição aqui mencionada seja administrada somente nessa vida atual, uma vez que as palavras até o dia do juízo estendem claramente a punição até aquele dia. Tá? Resumindo tudo que nós falamos, nós vamos falar que tanto os ímpios, tanto os demônios que caíram, eles já estão no inferno, alguns, não todos os anjos, eles estão no inferno já em sofrimento, aguardando o dia do juízo, ao qual vai ter uma punição maior, vai ser declarada sentença sobre eles. Perguntas?
Não todos.
Não todos o quê?
Os demônios.
Não todos, hoje, uma parte, um terço dos anjos caíram com Satanás. Uma parte deles estão atuando na minha vida, na sua vida, entendeu? Mas uma parte deles já foi levada para o inferno.
Ah, tá. Tá?
Deduzo eu, aquilo que eu falei, deduzo eu, não a palavra dizendo, que se tivesse muito mais demônio aqui, a situação nossa seria mais complicada, ou o mundo seria mais perdido. Entendeu? Entendo eu. Tá? mas não é uma coisa que a Bíblia...
Nós temos um anjo, né?
Não sei dizer, querido.
O anjo do Senhor.
Aí está falando, o anjo do Senhor não é um anjo. O anjo do Senhor é a figura de Cristo que está ao nosso lado. Quando você fala o anjo do Senhor, o anjo do Senhor está falando sobre Cristo, que é aquele que está conosco e nunca vai nos abandonar. A figura do anjo da guarda teria que procurar referência. Eu não vejo referência na Bíblia sobre anjo da guarda. E as pessoas colocam anjinho e tal. Disse que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Mas eu não sei se tem um anjo específico. Olha, esse anjo agora vai cuidar do Gabriel. Na Bíblia não diz isso. Tá? Eu acho que é muito mais uma historinha para as crianças dormirem. Oh, dorme aí, porque o anjinho está do seu lado, como eu orava com a Luísa quando ela era pequenininha. Vou pedir para o Papai do Céu mandar um anjinho e tal. Mas na verdade o anjo já está acampado. Não é um anjo, são os anjos. Quantos são? Não sei dizer. Qual o tamanho deles? Eles são pequenininhos, são fortões, eles têm cabelo cacheado? Não sei dizer. Mas que o Senhor diz que há uma proteção sobre aqueles que são do Senhor, e sim, existe. Quer perguntar uma coisa? Não? Mais alguma dúvida? Podemos caminhar? Não, vamos ficar aqui, né? Vamos caminhar. Agora passamos a perguntar. O que ensina, que é o que interessa para a gente? O que ensina o Novo Testamento a respeito da condição dos crentes que morreram? Bom, a respeito dos ímpios, a gente sabe que vai ter sofrimento. E os crentes? O que, que vai acontecer àqueles que estão mortos em Cristo? E aí nós vamos analisar, como cristãos, analisar a Bíblia para tentar chegar nessa conclusão. Nós vamos analisar três passagens. Primeiro, Lucas capítulo 23, que é um texto que a gente já citou. Lucas capítulo 23, versos 42 e 43.
Lucas
23. Há algo que você possa fazer em relação a uma pessoa que já morreu fora do Senhor? Há algo que você possa fazer? Antes de ler isso aí, Lucas 23, 42 e 43. Há algo que você possa fazer com aquele ente querido, aquela pessoa que morreu? Você pode fazer alguma coisa?
Não.
Cerebelo? Coração forte?
Missa.
Jejum? Missa? Alguma coisa? Não. Tá? Morreu? Morreu. Por isso que eu tenho falado que nós temos que demonstrar o nosso amor pelos nossos entes queridos. Hoje. Hoje é o dia, tá? Quem achou pode ler por gentileza? Lucas 20.
E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres o teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso.
Quem falou?
Jesus.
Quem falou? Jesus. Falou para quem?
Falou para ele, né?
Malfeitor, gostei da palavra. Malfeitor. Entenda que não é ladrão, já falei isso para vocês. Por que não é ladrão? Não. Tinham dois homens sendo crucificados do lado de Jesus. E aí a gente chama de ladrão. Não é ladrão. Por que não é ladrão?
Porque.
Ah, fale, desculpa.
Porque era condenado à cruz, eram terríveis.
Não era qualquer crime que era, tinha como punição a morte em cruz. Apenas as pessoas que, isso não está na Bíblia, mas é contexto hebraico e romano, é história, tá? Não se condenava alguém por roubar alguma coisa. E aí, se você for pensar, é lógico. Se você tem uma pessoa que roubou uma galinha, você vai pegar e tirar na cruz? Não, tá? Tem um outro tipo de punição. No caso das pessoas que eram crucificadas, elas eram pessoas que se levantavam contra César. Eram pessoas extremamente pecaminosas não, prejudiciais à sociedade, pessoas que se levantavam para destruir, para fazer coisas aberrações, seriam hoje os crimes inafiançáveis. Então essas pessoas, elas tinham como destino a cruz. As outras pessoas tinham chibatada, lembra que Jesus antes de ir para a cruz ele foi chibatado? Chibatada, e uma série de coisas. Paulo mesmo, quando ele desafiava o governo, com as pregações e tudo mais, o que aconteceu? Ele tomou chicotada. Quantas chicotadas podia tomar? Pela lei, 40. Se você tomasse 40 chicotadas, você não podia tomar mais 40. O que, que eles faziam? Davam, falavam assim, vamos dar no Paulo, no apóstolo Paulo, 39, 40 menos 1. Então, quando dava 39, eles podiam dar mais 39. E mais 39. Parece aberração, parece uma falta de consenso, mas era o entendimento deles. Então havia uma série de punições. Prisão. Lembra que Pedro ficou preso? Pedro ficou preso ou não ficou preso? Lembra que a igreja orava? Quem que prendeu? Império Romano. Então, nessa época, quem cuidava da ordem naquela região era o Império Romano. Então você tinha prisão, você tinha açoitamento, tinha prisão de morte, e prisão de morte de cruz, que era considerada a pior de todas. Então, quando você falava daqueles dois homens, não tenha na tua cabeça que eles eram ladrões. Eles podem ter roubado também, mas eles eram malfeitores. Tem o Fernandinho Beiramar. Lembra o Fernandinho Beiramar? Matou, roubou, vendeu drogas, extorquiu, fez de tudo. Aí colocam eles na prisão de segurança máxima. Prisão de segurança máxima, lá em Bangu. Bangu 1, 2, sei lá como que é. Tem um lugar que ficou os piores. Então ali é só as pessoas muito ruins. Então, quando se fala em morte na cruz, somente pessoas que têm um alto grau de periculosidade. Não é qualquer um. Então aqui não é um ladrão. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres para vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Para entendermos o seu impacto, temos de observar a petição do condenado, bem como a promessa de Jesus. Anteriormente, esse condenado, ele tinha reprovado Jesus. Lembra? Antes, um começou a falar: Jesus, por que você não se salva e salva a gente? Ah, não sei o que, você não é filho de Deus, coisa nenhuma. Se a gente for ler os textos anteriores, você vai ver que esse malfeitor que pede para Jesus poupá-lo, antes disso, está condenando Jesus e, entre aspas, está tacando pedra. Está falando mal de Jesus. E aí, depois, ele se arrepende.
Aqui, ele fala assim, né? Que ele também falou com o outro que estava falando com Jesus, ele falou que nem ao menos temos a Deus.
Depois, isso depois. Antes ele fala mal.
Pois é, antes, tá?
Antes ele fala mal. Depois ele se arrepende e ele fala para o outro: nem agora você está se arrependendo, nós estamos aqui, nós somos culpados pelo nosso pecado, nós somos ruins, mas ele não é. Então o Espírito Santo vai e toca. Aí é coisa linda, porque o Senhor, ele não está preocupado se você, pode ser, se você aceitou Jesus quando você era pequeno, se você era jovem, se você é adulto, se você é velhinho, ou se na hora da morte você se arrepende. E nós, no nosso entendimento, Jesus até coloca uma parábola interessante a respeito disso. A gente acha que a gente que aceitou Jesus desde pequeno, que o Gabriel desde pequenininho está no Senhor. Então ele é melhor, ou ele merece coisas melhores. E aí a pessoa, no finalzinho da vida, como esse malfeitor, aceita. Para Deus é a mesma coisa. Lembra daquela parábola? O trabalhador, ele foi lá, passou lá no centro da cidade com um carro de boi dele, sei lá, e falou assim: gente, você não está trabalhando? Não. Então vamos lá para a minha lavoura. Começaram a trabalhar às 6 da manhã. Aí depois faz a mesma coisa às 9, meio-dia, 3, 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, gente chegando para trabalhar. E na hora de pagar, ele fala assim, começa do maior para o menor não lembra. Aí começa a pagar. Aí o cara fala: pera um pouquinho. O senhor prometeu para a gente 100 reais. Eu estou trabalhando desde as 6 da manhã. O cara chegou agora, 6 horas da tarde, vai trabalhar uma horinha só e vai ganhar o mesmo salário. O que que Jesus responde para ele? Que te importa? Eu não combinei com você 100 reais. Um denário lá, você, né? Que te importa? O dinheiro é meu. Então, para Deus, ele não está preocupado. Entre aspas, eu acho que o ideal seria que todos fossem salvos desde o começo, ter uma vida abençoadinha. Mas o Senhor, ele deu proposta de cada um. Então, se aquele malfeitor, ele foi salvo naquele momento, provavelmente para mostrar para mim e para você que nós temos que continuar investindo nos nossos familiares que não conhecem Jesus, sim, porque pode fazer a diferença. E naquele momento da morte, a pessoa pode se render ao Senhor ou não. E a gente não tem como saber o que acontece ou não. Teve um caso há uns 2 anos atrás, sobre a filha da Miriam que morreu, que ela se suicidou. Biblicamente, a gente entende que ela foi para o inferno, tá? Mas não dá para você saber, com um exemplo desse, o que aconteceu nos momentos finais. Como ontem estava contando para mim uma história uma pessoa falando sobre o pai dele que se enforcou. Quem me contou isso? Isso foi lá na faculdade. Você estava me contando que o pai dele se enforcou. Naquele momento em que ele se enforca, isso ele se arrepende. Ele morreu, mas tem. Então, são coisas que a gente não tem que pensar, não tem como a gente deduzir, mas vamos afastar de nós esse tipo de julgamento, vamos nos manter na Bíblia e na palavra do Senhor. Voltando ao texto. E acrescentou Jesus, lembra-te de mim quando vieres ao teu reino, no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Anteriormente, esse condenado tinha reprovado seu comparsa, malfeitor, expressado arrependimento por seus erros. O texto que a gente já começou a ler. Agora ele se dirige a Jesus em fé e esperança. Ele sabe que ele não merece nada, ele sabe que ele é pecador, ele sabe que não tem mais salvação nenhuma para ele, e ele faz o que eu e você temos que fazer, nos apresentar ao Senhor em fé e em esperança. Como alguém provavelmente criado na fé judaica, porque ele não teve um comportamento como os fariseus. Lembra que os fariseus, quando estavam vendo João Batista batizar, eles se aproximaram de João Batista, e João Batista olha para ele e fala assim: hipócritas, quem ensinou vocês a fugir da ira vindoura? Porque os fariseus estavam querendo agir da mesma maneira que eles agiam em relação às leis. Vou só cumprir esse ritualzinho aqui, ó, tudo bem. Mas naquele momento Jesus olha para o coração daquele homem e fala assim: epa, esse homem aí, ele conhece a história, porque eles eram ensinados. Apesar de ele estar perdido, eles eram ensinados. Aquele homem lembra dos ensinamentos talvez do pai dele, dos ensinamentos que ele talvez tenha assistido na sinagoga. E aí naquele momento ele fala: lembra-te de mim lembra-te de mim quando vier o teu reino. E aí nesse momento o condenado creu que algum dia, talvez no fim do mundo, estabeleceria o reino glorioso. Olha o fim do mundo aí. Vai ter fim do mundo? Vai ter nada. Não existe fim do mundo. A Bíblia não fala de fim do mundo. Fim do mundo vem na cultura maia, asteca, banho do milênio, esse monte de coisa que as pessoas inventam. O Senhor criou um mundo dizendo que as coisas que ele viu eram boas. E ele vai restaurar o seu estado original. Não vai acabar, não vai cair um asteroide na Terra, vai partir, a gente vai fugir pela espaçonave lá para morar na Lua. Não vai ter isso não, gente. Numa Bíblia não está falando isso. Nós temos que entender que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Bom? Então dentro desse contexto, não vai acabar mundo coisa nenhuma. Se a pessoa fala assim: o mundo vai acabar, a Bíblia não está dizendo isso. A água vai acabar, não está falando isso. Vai passar outras dificuldades. Pode ser que a coisa rareie. Mas se acabar a água, o que acontece com o ser humano? E aí o plano de Deus não se cumpre? Como é isso? Tá? Então eu creio que, dependendo da condição que a gente trata na natureza, a água ela vai realmente escassear e nós vamos ter dificuldade com isso. Mas não vai faltar. Se faltar, a gente morre.
Se tiver, não passar. É.
Pode piorar, porque a Bíblia diz que esses dias são dias maus. E eles vão ser piores. Cada dia pior. Então, eu sinto lhe dizer que quando você, no fim do ano, você brinda lá com champanhe, com suco de uva, com o que você quiser, brinda e fala assim, que o ano de 2016, 15, seja melhor para você, eu sinto lhe dizer que é uma mentira. Porque nunca vai ser melhor. Ele vai ser sempre pior. A começar pela idade. Quanto mais tempo você vive, mais o teu corpinho vai ficando dificultoso de fazer as coisas. Tá? Ou a maldade no coração dos homens vai se multiplicando. E com essa maldade, o relacionamento fica mais difícil. Então, não tem essa possibilidade. Então, é só uma ideia que a pessoa fala assim: ó, que você possa ter muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Gente,
eu vou falar uma coisinha. É assim, eu ando com medo de pessoas, mas eu quero explicar uma coisa. Esse medo é porque eu tenho medo dentro de gente, que gente é que está acabando com a gente.
Mas é isso?
Não porque eu não confio em Deus. É um zelo que a gente tem que ter para a gente mesmo e tratar de andar uma vida assim, do jeito que você vai se livrando daquilo. Não quero duvidar, Deus vai deixar cair um troço na minha cabeça, o outro vem e me mata. Não é esse medo, eu sei que Deus está me protegendo. Mas a gente agora tem que andar muito esperto. Eu ando com esse medo. Eu estou saindo de casa, levando poucas coisas na minha bolsa, porque eu já sei que eu posso ser atacado. Eu sou o melhor que tem. Eu sei que Deus está comigo.
A chuva cai sobre os ímpios e sobre os salvos, e as dificuldades vêm sobre os salvos e sobre os ímpios. Nós temos que ter sabedoria no sair. Convido você a orar sempre que sair. Ore pedindo a guarda e proteção do Senhor. Senhor, guarda a minha entrada, guarda a minha saída. Aquela, falei com as crianças, acho que foi com as crianças, não sei. Aquele costume que eu vi tão bonitinho a Glenda, quando chegou, falou, pai, benção, pai, que Deus te abençoe. Olhar para Deus e falar, Deus, me abençoe. Cuida de mim, cuida do meu filho. Permita que eu possa sair de carro com o meu carrinho aqui e ir em direção para a igreja. Consigo estacionar no lugar, ninguém mexa no meu carro. Eu possa ter um tempo abençoado, volte na minha casa para a tua proteção. Quando eu chegar lá, quem não tem portão automático, que nem às vezes, possa abrir o portão, mas mesmo o portão automático não faz diferença, a pessoa entra correndo. Senhor, que eu possa entrar no meu lar, que eu chegue lá na minha casa, esteja tudo em ordem. Gente, é tempo de oração. Clamar ao Senhor, Deus, eu preciso de Ti. A gente tem seguro de casa, de carro, seguro de saúde, que é o plano de saúde. Mas se o Senhor não guardar, nós já estamos perdidos. Para terminar, o condenado não esperava ser assim lembrado. Como disse hoje mesmo, estarás comigo no paraíso. Mas a resposta de Jesus, Jesus prometeu a ele, ainda mais do que ele tinha pedido. E sempre Jesus Cristo, ele nos traz sempre algo mais do que nós pedimos. Aquele ladrão, aquele malfeitor, aquele homem, ele via a situação dele e ele falava assim, o que vai acontecer? Será que lá na salvação, no fim, entendeu, eu vou estar sendo restaurado? Vou estar sendo restaurado? E aí, naquele momento, Jesus Cristo fala, não vai ser lá longe, vai ser hoje mesmo, estarás comigo no paraíso. Amém, queridos?
Amém.
Deus abençoe.